Atenção, ouvintes, para mais um podcast da Rede Podrecast de Podcasts. Com vocês, Na Mesa com Boteco. Fala, meus consagrados! Muito boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo em um desses horários. Estou gravando mais um Na Mesa do Boteco e o convidado de hoje vai ser meu amigo do Twitter, um usuário chamado Lamparina de Diógenes, e o usuário dele é @acendaaluz. E aí a gente já começa a apresentação dele, explicando para você, meu querido analfabeto funcional, que acenda a luz não é ligar ou apagar a luz. Não é, meu querido Lamparina?
Opa, beleza? Boa noite, né? Que a gente tá gravando à noite. Vamos já explicando esse negócio aí, né? Porque eu fiz o trocadilho infame aí com acender, com a letra C, mas eu botei a letra S, justamente porque meu personagem é o... Eu, teoricamente, sou a Lamparina do Diógenes, que é o filósofo que saía procurando um homem honesto. Essa lenda aí é, né, conhecida já de todo mundo. Pelo menos deveria ser, porque é bem famoso, esse daí, né? E aí, fazendo essa brincadeira, né? Tipo, tô procurando uma pessoa honesta no Twitter, no Brasil, na política, sei lá. Eu botei esse acenda a luz com S, de acender, de subir, certo? A luz que representa a verdade, né? Que é justamente, também o Diógenes faz essa metáfora, né? Ele vai procurando com a luz da verdade também um homem honesto. Só que muita gente levou no... com a letra C, né? De acender o interruptor da tomada. Teve até um episódio que eu tretei com a galera da esquerda lá da Lola Escreva, né? Que nem eu falei, tipo, quem não tretou com a Lola Escreva ainda?
É, um beijo, Lola Escreva. Não queremos você aqui, não.
Ela inclusive perseguiu aí a galera do Loen, né? Tipo, falando que caiu os ratos da internet. Enfim, quando eu tretei com ela, veio um monte de esquerdista, tipo, nossa, cara, você é burro, hein? Não sabe nem escrever acenda, coloca um S no negócio. Mas não, não é possível isso, cara. Não, não é real que o cara tá me corrigindo. Sendo que até no perfil lá, né, tem até a brincadeira, teve um imbecil que até falou isso, do afague, não afague a vela, né? No sentido de fazer carinho na vela para não se queimar, né? Não afague a vela, acenda a luz com crase. E o cara falou, você não sabe escrever nem afague e nem acenda. É porque é para escrever tipo apague. Ele achou que eu errei, o afague era para ser apague. Mas enfim, né? Aí é um problema de analfabetismo funcional brasileiro, né?
Analfabetismo funcional, graças à nossa pátria educadora. Obrigado, PT, pelos belíssimos 16 anos.
É foda, tem que explicar essas coisas, é foda.
É foda. E aí a gente já entra no primeiro assunto, que é, não tem como deixar de ser. Só que vamos falar do pavão de uma maneira diferente, que é, eu quero saber de você, Lamparina, qual foi a sua visão desde o começo até o fim. A gente teve um papo já. Hoje eu postei fiz uma postagem lá, típica, até pessoas aí, mirando o pavão, postou atacar insanamente o pavão, colocando em xeque tudo que foi postado. E ele estava fazendo um desserviço, estava ajudando a esquerda. Deixa que a esquerda faça isso, deixa que a esquerda corre atrás, igual a gente fez com o Ferdivaldo. Teve um monte de gente da direita que foi lá e verificou o áudio do Deltan, fez checagem binária, matemática, caceta, e viram que tem alguma coisa errada aí. E aí bateu tudo com os prints da última vez do Pavão. Então eu fiz uma postagem, mandando um chupa geral para quem duvidou, porque eu sei que não tem nada de mentira sobre o pavão. O que foi postado do pavão é real. Então, assim, eu acho, eu confio, eu tenho. A minha certeza é essa. E aí eu gostaria de saber. Aí o Lamparina, um dos motivos de eu estar convidando você aqui foi exatamente. E isso eu acho muito legal, porque a gente cansa de falar do vídeo sempre. presuma macumba, duvide, sempre fique com o pé atrás. O pessoal do Brasileirinhos criou esse jargão perfeito, sempre presuma macumba. Então, assim, fala aí, meu querido, explica aí, e eu quero saber detalhes do que você achou, o que você entendeu, qual que é a sua percepção até agora do Pavão e tudo que está acontecendo.
Então, primeiro fazer uma pergunta, que você falou assim, eu sei, mas você está falando com uma convicção de que alguém que tem informação de bastidores ou pelo que apareceu para o geral, para o público, por exemplo? Para mim, eu não tenho informação de bastidores. O Pavão apareceu na minha timeline, certo? Então, você tá, quando você falou eu sei, você está falando você sabe porque você tem informação de bastidores, é isso?
Interrogação. Então. É o clássico, a fonte. Não, eu tô, eu tive informação que é real e a fonte é confiável. Então, sim, eu tenho certeza que a informação é verídica e aí, no final, eu digo por que que a minha certeza ficou garantida, que até eu ouvi hoje no podcast do Irã, do Loen, o Máfia foi lá no último, do Ninguém Se Importa podcast, e aí no final eu vou falar o porquê, mas manda bala, eu quero saber de você.
Então, eu, estando de fora, não tendo informação de bastidores, desde a primeira vez que apareceu o Pavão, certo? Eu falei, bom, naquela primeira aparição dele, tinha as informações, eu falei, com isso daí eu não posso chegar a conclusão nenhuma, certo? Ela dá umas pistas, uns indícios e tal, para a polícia ir atrás, a Polícia Federal ir atrás, obviamente, mas eu não posso dizer, né, que isso daí é verdadeiro, né? Ele tem que esperar, não é conclusivo, certo? Isso eu tô falando da primeira vez. E aí, com quem eu comentei, eu falei, bom, tem que ter mais informação, cautela, vamos ver o que vai aparecer. Eu nem duvido, nem afirmo, entendeu? Tipo, eu fiquei, vamos esperar, né? Eu não tô nem, assim, não, tenho certeza que isso é falso, tenho certeza que é verdadeiro, não faço a menor ideia. Aí passou o quê da segunda vez? Foi 2 semanas? Eu não lembro.
Foi isso.
E aí teve a repercussão, óbvio, né? Apareceu um negócio desse, aí fica todo mundo especulando. Bom, isso daí pode ser policial federal de dentro, pode ser, né? Pode ser um monte de coisa. Pode ser falso, pode ser, aqui nem os retardados falando que é o Carlos Bolsonaro, né? Com tudo é o Carlos Bolsonaro que faz, impressionante, né? Ele é o maior líder da máfia que eu já vi, né? Tudo é culpa dele, caralho, o cara é o melhor estrategista de todos os tempos, assim, se for desse jeito mesmo, eu vou votar nele, porque o cara é foda, cara.
Tudo é culpa dele. Hoje eu acho que foi, eu não lembro quem foi que fez a brincadeira que colocou lá, Carlos, se continuar assim, Carlos Bolsonaro 2022. Obrigado, esquerda, de novo, por criar mais um candidato óbvio para nós.
Ele, aliás, ele era subestimado antes, né? Tratavam ele como alguém, né, como, sei lá, menos importante da família Bolsonaro. E ele foi um dos mais responsáveis pela parte de mídia social. Isso aí todo mundo sabe. Ele é um puta cara inteligente, mais do que pensa. Mas daí a deduzirem que ele é, sei lá, o maior, né, organizador de esquemas, né, misteriosos e secretos, aí também é demais. Não que não deva ter coisa que eu não sei do Carlos Bolsonaro aí, porque ele né, deve ter muita coisa que eu não sei.
O nível de detalhe é, cara, a gente nunca vai saber, porque os caras não iam dar uma cagada dessa de falar quem tá por trás de alguma coisa. Mas assim, uma coisa eu falo, cara, na época das eleições, teve muita gente que botou dinheiro do bolso para ir para ajudar o Bolsonaro a fazer camiseta e pagar coisa e não sei o que lá e fazer adesivo. Cara, eu não duvido nada que possa ter sido uma pessoa que foi lá e bancou alguém para conseguir as informações e não tem nada a ver com o governo, entendeu? O cara só tá puto com a esquerda deles tentarem meter um Verdivaldo aí e fazer o que tá fazendo.
Não, mas o que eu tô falando de informação que eu não sei de bastidores, obviamente alguém pode chegar pro Carlos Bolsonaro também e falar, olha, eu descobri isso aqui, certo? Isso não significa que tem uma coisa coordenada nem nada. O cara chega, nossa, tem uns negócios aqui, cara, entendeu? O Carlos Bolsonaro pode falar, meu amigo, não vem pra cima de mim, você quer fazer, você faz aí, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso.
Boa. Certo? Boa.
Tipo, deve chegar muita coisa nele, você acha que não? É óbvio que chega.
Boa. Imagina.
Você não vai falar, ó, você quer fazer, você faz aí, filhão, né? Mas não, não vem na minha DM, tipo, né?
Aqui
deixar,
não.
não vem na minha DM deixar aqui falar que, olha, tô te entregando um negócio aí. Também assim não funciona assim, né? E eu imagino que deve ter um monte de gente que, inclusive, vá na DM oferecer essas coisas.
Certeza absoluta, velho.
Mas,
Certeza.
enfim, voltando pro Pavão, deu aquela primeira repercussão lá, ok. Eu fiquei só esperando, né? A segunda vez. Aí veio essa segunda vez. Qual foi a minha primeira? Começou já a ser apresentado, né? Tipo, essa semana o Pavão vai voltar e tal. Aí eu falei, porra, mano, vai fazer que nem João Kleber mesmo? Vai fazer que nem o Verdivaldo tá fazendo, né? Eu tenho coisas, mas lançarei no próximo capítulo. Eu não entendi
Ah.
bem essa pegada, né? Ninguém explicou também. Não,
Sim.
é porque chamaram o show do Pavão por causa disso? Porque, tipo, tipo um show do João Kleber. Ah, vamos lançar aí no domingo. Aí lançou só alguns prints, certo? Foi na sexta? Na sexta-feira, né?
Foi.
Lançou só uns prints lá para dar um aperitivo. Aí eu falei, mas por que que tá fazendo assim? Aí no domingo que veio os 300 prints, tá, que eles falaram. Não sei nem se veio todo, né? Mas é o que, teoricamente, tudo que eles tinham. Ainda ficaram especulando se ia vir áudio e tal.
É
Beleza.
assim, ah, apareceram os fakes agora dizendo que vem áudio, não tem mais nada. O que tinha que ser feito foi feito.
Enfim, aí eu olhando de fora, depois eu vi os prints, a sequência, né, que tem que organizar, porque odeio coisa de WhatsApp que tá fora da sequência. Eu esperei o pessoal organizar pra eu poder, né, eu poder ver na sequência, porque eu não tenho saco pra essa porra, não. Quando chega no meu WhatsApp, eu já não tenho saco, você imagina esse monte de print que tinha. Aí eu esperei a galera colocar na sequência lá, aí eu vi. Aí o que que eu achei? Olhando os prints só, tá? Eu tô falando os prints. Que o que tem ali é muita informação que a gente já sabia de antemão, já tinha como é que fala? Uma ideia de que poderia estar acontecendo, certo? Aquilo confirmaria, né, certas suspeitas que a gente já tinha.
Sim.
Mas que pela aquela conversa ali tenha essas informações. Mas eu não achei que teve nada bombástico, assim, uma coisa, nossa, isso daí, ó, dá para afirmar 100% que o print é real por causa disso, entendeu? Então, nesse sentido, eu achei que, né, faltou alguma coisa bombástica. Mas aí, se você for olhar pro Intercept, é pior ainda. O Pavão é melhor que o Intercept, porque até agora os caras não mostraram porra nenhuma, né? Certo? Mas isso aí é
Zero.
outros 500. Enfim, olhando ali, eu falei, bom, se isso for verdade, é muito foda, né? Porque aí, né, se o que está acontecendo é compra de mandar, inclusive falsificação, né, de áudio, essas coisas, porra, aí é muito foda. Se for
Sim.
verdadeiro, aí os caras estão ferrados. Mas, obviamente, não dá para comprovar nada daquilo ali. A gente tem que acreditar ou não. Que nem eu falei, se tem informação de bastidor é uma coisa, para quem tá de fora, pé atrás, né? Vamos esperar.
Sim,
E esse...
isso aí que eu falei, você está completamente certo, é o que todo mundo deveria fazer, todo mundo.
E no caso, o que eu achei esquisito? Esse negócio que eu falei para você do show João Kleber aí, certo? Vou lançar, não sei aquela, por que que tá sendo feito? E aí eu só poderia perguntar pro Pavão, né? Eu vou perguntar
Sim.
pro. Ou para alguém que falasse em nome dele, certo? E como é que eu vou saber que quem tá falando em nome dele, inclusive, tá falando em nome dele? Se ele é um cara
Sim,
anônimo, né? Já começa
exatamente.
por aí. Eu não posso falar, ah, aí eu confio, eu conheço. Bom, mas como é que eu vou saber? Então, também não tem como eu saber por que que ele fez isso. Sem a explicação dele, eu acho meio esquisito, tipo, né? Mas isso pode ser da personalidade do cara também, ele ser meio assim também, certo? Ele ter feito isso para provocar o Intercept. Ah, vocês vão jogar com pagota? Eu vou fazer que nem vocês. Enfim, tem um monte de possibilidades, certo? Só que, para mim, eu tô olhando de fora, assim, falo, será que essa é a melhor estratégia? Transformar isso num show, entendeu? Numa coisa de provocação, de reação. Ah, você tá fazendo, eu faço também. Você ser pautado pelo outro, entendeu? Primeira crítica minha é essa, que não tem nada a ver com conteúdo, certo? Conteúdo é outra coisa. Aliás, eu
Sim.
nunca vou. Eu nem vou entrar no mérito do conteúdo, porque se eu não sei se é verdadeiro ou falso, não adianta nada, entendeu? Entrar nesse. Aliás, eu só posso fazer uma crítica que eu queria fazer, é porque, baseado no fato de ser mentira, certo? Vamos supor que seja mentira essa história, né? Que os prints sejam falsos.
Tá.
Eu até comentei isso. Se o print for falso, aquele negócio do filho do Diogo Mainardi é uma das coisas mais nojentas de todos os tempos, certo?
Sim.
Você falsificar uma coisa dessa. Seria uma coisa absolutamente degradante para a direita, se fosse falso. Se for verdadeira, é degradante para o Demore, certo?
Exato,
Então, foi nesse sentido, por exemplo, que eu fiz uma crítica. Falei, cara, vamos supor que isso seja falso. Pô, o cara que fez isso fazer. Se não ficar provado, Sabe o BO que vai dar para a direita? Porque esquerdista, você já sabe, meu amigo, que ele baixa o nível até o máximo possível, certo? Isso a gente já sabe, né?
Sim.
Isso já é posto, já é estabelecido. Aí falar, bom, então vamos fazer a mesma coisa? Bom, aí fodeu, né? Porque
Sim.
se você for fazer a mesma coisa, teve inclusive gente falando, ah, você não sabe nada de guerra assimétrica. Mas isso é uma frase solta ao vento. Vou te dar um exemplo, né? Vou te dar um exemplo claro, assim, para ficar bem claro. Se tem um monte de gente pichando o muro, certo? Por aí, no bairro. Você não vai chegar e falar, ah, sei lá, pichando Lula livre, ok? Vamos colocar uma coisa bem esquerda e direita. O cara tá pichando Lula livre. Você não vai falar que a estratégia da direita tem que ser pichar Bolsonaro nos outros muros, certo?
Sensacional.
Seria imbecil falar a guerra assimétrica. Vamos fazer uma guerra assimétrica. Vamos começar a pichar muro? Não, meu amigo. Ou você vai, prende o pichador e pinta o muro, certo? Porque se você é conservador, se você defende princípios, né, morais, você não vai ficar pichando muro por aí para competir. Você vai prender o filho da puta do pichador.
É isso. E o exemplo que você deu é exatamente o que a gente espera do Bolsonaro, que é prende os caras e limpa as e pinta as casas. Ou se não,
Sim.
provê um meio para as pessoas poderem limpar suas casas. E não sair pichando igual os outros picham. Faz o mínimo sentido. Você tem total razão. E seu exemplo está perfeito. Quem fala uma coisa dessas é. Cara, eu não posso falar essas coisas. Eu tenho que parar com isso. Mas não pode falar essas coisas. Se você é de direita e se diz conservador, você não faz o que a esquerda faz. Ponto. Você tem que fazer exatamente o contrário da esquerda. É
Assim,
isso.
você pode até, assim, ninguém me perguntou, por exemplo, no Twitter, meu, pessoal já, você já sabe, quem você falou, você vai falar que é infiltrado, que é esquerdista, sei lá, né? Aquele monte de merda. O cara nem me conhece, a minha história pessoal e tal, e já baseado no que eu tô falando no Twitter, já fala essas merdas. Mas tudo bem, o cara pode até desconfiar também, que nem a gente tá falando aqui, é saudável desconfiar. Mas não já falando, né, infiltrado, bloco, né, que nem certos malucos fazem aí, né? Porque aí é
Pior.
um pouco demais. Se o cara acha que eu sou esquerdista, debate comigo. Não faz nem sentido, né? Se o cara acompanha minha timeline, não faz muito sentido ele falar isso. Mas debate, vamos ver aí se eu sou esquerdista mesmo. Mas voltando para esse negócio que eu dei o exemplo da pichação, eu não sou nem contra, veja bem, mentir. Aliás, nem o cristianismo é contra mim. Apesar de estar lá, falso testemunho é um pecado, um dos 10 mandamentos, certo? Os principais, né? Eu vou encher o saco um pouco de teologia agora, se eu tiver errado aí, né, vai dar polêmica, a galera que venha me
Fica à
criticar
vontade.
depois. Mas quando Jesus, né, vem à Terra, Deus vem à Terra como Jesus Cristo, ele pega essa lei, né, que é a lei fixa, os mandamentos, enfim, a interpretação do Velho Testamento, e fala assim: seguinte, galera, né, você tem as leis fixas ali, mas você tem que entender que essas leis fixas são na direção do bem, certo? Então, quando eu falo para vocês, eu não levantar falso testemunho, ou não vai mentir, na direção do bem. Porque tem aquele exemplo clássico. Se os nazistas estão batendo na sua porta, procurando por judeu, e tem um judeu escondido embaixo da sua cama, você não vai falar a verdade, né? Não, ele está
Isso.
escondido ali, pode levar. Você tá mentindo, mas você está mentindo
Sim.
na direção do bem, certo?
É
Então,
isso.
a interpretação do Novo Testamento que Jesus dá para o Antigo Testamento é essa. Inclusive naquele episódio, eu curo no sábado. Tipo, não, mas o sábado não é o dia guardado para louvar a Deus? Porra, mas Deus não é o bem supremo? Se tiver alguém morrendo no sábado, você não vai ajudar o cara porque é o dia de louvar a Deus? Não faz o menor sentido. Então ele cura no sábado. Então esse negócio de mentira e verdade, né? A verdade superior, a verdade com A maiúsculo, V maiúsculo, desculpa, né? A verdade com V maiúsculo, ela tá acima disso, dessa verdade dos fatos. Né? A verdade moral está acima da verdade dos fatos. Você pode manipular os fatos para em direção à moralidade, certo? Mas você tem que tomar cuidado, porque o exemplo que eu dei é claro. Você sabe que o nazista é um filho da puta, né? Você sabe que ele é um assassino filho da puta. Se justifica eu mentir nesse caso. Então, quando você vai mentir, você tem que justificar a sua mentira por um
Sim,
bem maior. Porque senão você vira que nem a esquerda. Porque a esquerda também está falando que o que ela faz é por um bem maior, certo? Ela só não está justificando esse bem maior. Esse é que é o problema. Então, se você justificar o bem maior, compreensível.
na cabeça deles, alguém comer comida do lixo na Venezuela faz sentido porque é um regime que está sendo implantado e o regime está certo.
Ah, mas ele não está demonstrando. Cadê?
É.
Cadê, cadê o regime certo? Cadê o sucesso disso? Cadê as pessoas não comendo no lixo? Só falta eles demonstrarem.
Sim.
Isso não vai acontecer porque o socialismo não vai funcionar nunca, mas enfim.
É.
Obviamente.
Obviamente, é um clássico do clássico popular brasileiro.
Ué, mas é que nem o Olavo fala também, isso é óbvio, é a projeção futura. A gente vai chegar sempre no mundo perfeito, viu? É lá na frente. Então é sempre lá na frente, você nunca vai chegar,
Sim.
né? É um ponto futuro que
nunca
nunca
vai estar
chega.
perfeito, sempre tem que melhorar.
Sim.
Ponto.
Essa é a promessa eterna e nunca vem, nunca vem, nunca vem. Você não tem como cobrar, não, porque ainda esse daqui não é o real socialismo. Esse daqui não é o real. Qual é o real? Quando for perfeito. Ah, então nunca vai ser o real. Enfim, isso todo mundo já sabe. Mas se a direita começar com essas promessas também, tipo, ó, o que eu tô fazendo é pelo bem, peraí, então justifica. Mostra aí. Porque, tipo, obviamente, você acha que eu tô ligando, você vai atacar o Jean Willis, o Verdivaldo aí, o Demore. Esses caras são filha da puta, porra, né? Eles são filha da puta, assim. Você tem que fuder filha da puta. Mas também na justa medida, né?
Exatamente.
Você não vai chutar o filho do Demore, que não tem nada a ver com isso, entendeu?
Nossa, o cara ter falado do filho do. Foi
Sim,
mandado.
então, é isso que eu fiquei com. Se isso for falso, cara, você entende pra quem tá de fora aqui, que nem eu, que não
Sim,
sei?
sim,
Fala,
sim.
caralho, se o cara forjou esse print, ele é muito mais filha da puta do que o Demore, velho. Não é
Então,
possível.
aí a gente cai no ponto que eu disse no começo. Que eu disse no começo por que eu tenho agora a minha certeza. Não posso falar que é a certeza absoluta, porque, cara, é o que você falou. Pode ser que apareça alguém dizendo não, os prints são falsos, e provarem que os prints são falsos. A gente sabe como é que funciona o sistema, a gente sabe que a esquerda está sempre certa e a direita está sempre errada, porque a direita é nazista, fascista, taxista, taxidermista. Mas o que me deixou aliviado foi a atitude de todos os envolvidos na história, que foi zero, nula, ninguém falou um pio. O Verdivaldo apareceu, mas ele não atacou direto o Pavão, porque ele não é nem louco de atacar. Todo mundo sabe disso. Quando você está sendo atacado, se você revidar, ou você tem que ter uma coisa muito boa para se proteger e para desmotivar a outra parte, ou você fica quieto, cara, porque senão você está fodido, você só vai dar combustível para o atacante. E foi o que acabou acontecendo. A pá de cal foi que envolveram o senhor Paulo Pimenta, dá vontade de cuspir no chão quando fala essa porra desse nome. É um dos piores caras que eu já não conheci pessoalmente, mas conheci por história. De tudo, assim, de TV, de informação, tal, de tudo que ele falou, que é um cara zero, à esquerda mesmo, assim, não serve pra porra nenhuma, nem pra adubo não serve. E aí, cara, o senhor Paulo Pimenta foi lá e disse o seguinte: eu não quero a Polícia Federal. Não quero a Polícia Federal investigando, eu quero a Polícia Legislativa. E aí, cara, a gente, quando chega nesse ponto, eu pelo menos tive a minha certeza de que o Pavão tem razão. Por quê? Se deixa a PF investigar, os caras iam ter que entregar os celulares todos para a PF, porque a PF ia falar: a gente tem que verificar na fonte que foi hackeada se não tem essa informação. A gente não pode pegar só um lado e afirmar isso aí, cara. É clássico investigação, auditoria, todas essas coisas. Eu não posso pegar uma informação de um lado e dizer se ela está correta ou não. Eu posso presumir, mas eu não posso afirmar. Que foi o que aconteceu com o áudio do Deltan. A galera apareceu dizendo: olha, de acordo com isso, parece que não é real, mas ninguém pode cravar que é falso. Ninguém. A não ser o Deltan chegar lá e falar: tá aqui meu celular. Pode procurar qualquer áudio aí, porque aí os caras recuperam coisa apagada, e aí podem bater e ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, independente disso, o áudio do Deltan não tem nada a ver, é um áudio que não desabona em nada o negócio.
É, essa parte do áudio a gente pode comentar depois, né? Que é a parte do intercept.
Sim,
Mas
beleza.
da parte do pavão que você tá
A
falando
parte
aí.
do Pavão me deixou confortável com essa atitude do deputado Paulo Pimenta, que disse: eu não quero. A Polícia Legislativa, por outro lado, ela pode sim pegar só uma parte e dizer: tem montagem, tá aqui, e eles apresentarem o que eles quiserem. Ponto. Por quê? É dentro de casa, você está pedindo para o seu amigo investigar, cara, não tem isenção, não tem independência. Então, isso para mim, e aí bateu o print do Pavão sobre o áudio, tá aí, saiu, informação do filho do Maynard, que não tinha nada a ver com a história desde lá de trás, não tinha por que alguém inventar, e foi o que você mesmo disse. Por que que alguém ia inventar uma coisa de um cara que não está envolvido com nada dessa história e está lá? Então essas coisas, cara, só me traz uma segurança de que nós não estamos tendo um troco na mesma moeda que a esquerda tá fazendo com a gente. Estamos dando um troco, estamos eles. Eu sou só espectador que dou risada de tudo isso. Eu moro junto com a galera. Que nós estamos fazendo realmente o contrário. Estamos expondo a verdade, e a verdade bem dolorida para a esquerda. E ainda assim, você vê gente da esquerda defendendo isso, cara, é legal pra caralho. Só mostra quem são as pessoas que estão por trás da esquerda.
Ah, mas isso a gente já sabe. Da Sim, esquerda, isso. Também fazendo a ressalva que eu fui fazer outro dia também, o cara falou que tem que acabar com a esquerda no mundo, não sei o que. Nem o Olavo fala isso, ninguém fala isso. Calma, vamos botar, né? Vamos botar o pezinho mais devagar. Porque a esquerda, ela é gigantesca e envolve, inclusive, os 30 e poucos milhões de pessoas que não foram votar, porque acham que essa esquerda militante, o PT, enfim, toda essa merda que você já sabe, só esses malucos, são malucos. Então,
sim.
Ninguém foi votar. Falei, não vou votar no Haddad, não vou votar nesses malucos. A gente pode discutir se isso é inocência, né? Aí é um outro debate, né? Esquerdista é diferente de esquerda, certo?
Sim.
Senão a gente não poderia conviver com ninguém. Aliás, como é homossexual e movimento gay, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? A pessoa pode ser de esquerda porque ela quer mais Estado, porque ela é a favor das cotas, lá do jeito dela, mas não porque ela quer usar a cota como um instrumento político, que nem a esquerda militante faz, certo? Ela simplesmente acha que isso daí vai resolver o problema. Ela pode estar errada, mas né? Não é que ela, não, nós temos que fazer isso para acabar com os brancos opressores. Não é todo mundo que fala assim, né? Uma pessoa mais, né, cautelosa sabe bem disso. Isso não significa que essa pessoa de esquerda inocente não está dando ferramenta para o esquerdista patológico, certo, agir, né? Mas ele não endossa isso, o cara não endossa genocídio, não endossa nada dessas coisas, certo?
Sim, sim.
Então quando o cara começou a falar que tem que acabar com a esquerda no mundo, eu já fico com o pé atrás, assim, porque, né, é o stalinismo ao contrário.
É, não.
Tem que acabar o pensamento contrário, quer dizer, ninguém pode achar que tem que ter mais Estado, aí fudeu, né?
É, não, aí é anarquia, né?
Mas voltando para a gente não, né, explorar o tempo, como você falou, voltando para o Pavão, do meu ponto de vista, isso que você falou do Paulo Pimenta, tinha também a história de que o Pavão tinha feito esses prints, certo? Mas ele tinha entregado material para a Polícia Federal, sei lá para quem, isso não era, isso tinha sido colocado, e a parte que vai ser descartada porque é prova ilegal, e que tinha uma substância por trás disso, certo? Você ouviu, você chegou a ouvir isso?
Não.
Não? Acho que, não sei, não lembro onde é que eu vi que falou assim, ó, isso daí que foi colocado, certo? É o que dá pra gente queimar, certo? A gente joga aí, porque isso não vai ser usado como prova, né? Porque foi hackeamento que nem o Intercept, então a gente tem mais coisa, e isso já foi entregue às autoridades competentes lá.
Ah, tá. Agora eu me liguei.
Falaram isso.
Isso eu já não sei se é verdade, então...
É, então. Então o que acontece dessa parte que você falou do Paulo Pimenta? É óbvio que a esquerda tem esse detalhe. É óbvio que eles não vão assumir nunca. É, pode ser a maior verdade do universo. Pô, o Lula não assume que o sítio é dele, caralho. Que o triplex é dele. O cara tá preso lá, não sei quanto. Você acha que ele vai algum dia? Você acha que o Zé Dirceu algum dia vai assumir alguma coisa que ele fez? Pô, isso não vai acontecer nunca. Pô, você pode colocar a maior verdade que os caras vão negar, né? Até o fim, sob tortura. Que nem o Olavo fala também do Zé Dirceu. Pode torturar, esse cara aguenta tortura mesmo, ele não vai entregar. Tinha gente que entregava na ditadura, o Zé Dirceu não vai entregar.
Sim.
Certo? Então, que eles vão mentir, a gente já sabe, certo? Eles vão negar sempre. E aí, qual a vantagem do Intercept nisso? A galera da Lava Jato, por exemplo, não negou que foi hackeado, né? Ninguém falou, não, peraí, a gente não foi hackeado, isso daí não é a gente. porque, obviamente, eles foram hackeados, então tem alguma Sim. coisa lá de verdade.
Sim.
O truque do Verdivaldo é justamente esse. Eu tenho a verdade aqui, vocês estão refém da minha verdade, certo? Porque você já está assumindo que você foi hackeado. Então, ó, eu posso manipular aqui, certo? Porque, obviamente, o Moro não vai lembrar todas as conversas que ele teve, nem, né? Nem o Deltan, nem, né? Ninguém vai saber tudo que falou. Eles vão ficar em dúvida. E aí o cara pega aqui, edita, manipula, coloca mentiras no meio das verdades, entendeu? E tem a direita, entre aspas, né, como refém. No caso do Pavão, se você não tem o outro lado assumindo, se você não tem polícia, se você não tem perícia, a única coisa que você tem é uma narrativa, certo? E a esquerda vai falar que não é verdadeira. Você entende aonde está a falha da estratégia, na minha visão aí?
Sim, sim.
A história do Pavão não pode ser endossada por ninguém. Se jogaram as provas lá, se a investigação vai continuar, independente dos caras entregar o celular, que eu acho que isso não vai acontecer, porque se eles entregassem o celular também, eles estariam assumindo que eles estão refém de um anônimo na internet, certo? Os caras não são loucos de falar, ah, não, é você então, você vai fazer isso, agora eu vou entregar meu celular aqui, né, voluntariamente, porque você fez isso. Não, quem pauta sou eu, certo? A estratégia de guerra é essa. Não, filhão, você não vai me pautar. Se eu quiser,
Sim.
eu entrego, certo? Mas eu não é você que vai me dizer. E os caras são mafiosos, você sabe. Não sei nem se eu posso falar aqui sem ser processado, né?
Não, é uma opinião, ninguém pode
É, mas mafioso, né? Mas enfim. Não estou falando de ninguém específico, viu, gente? É no geral.
No geral,
Esses caras
você tá.
aí, esses caras aí, né?
Eu posso
Você tá
falar
ali.
o seguinte: o Paulo Pimenta é um bosta.
Enfim, esses caras aí, você sabe que eles estão envolvidos com as piores coisas possíveis. Farc, né?
Sim.
Então, né? PCC, né? Então, devagar, certo?
MST, MTST.
Se o outro lado aqui vai ter uma estratégia, a minha crítica foi essa, inclusive. Tem que tomar cuidado qual que é a estratégia. Eu acho que tem que ter a guerra de narrativa, obviamente, mas com cuidado justamente para não dar ferramenta para o outro lado, porque foi o que eu acabei de falar. Peraí, mas o Intercept tem o outro assumindo que foi hackeado, e a gente tem os outros falando que são todos malucos ao mando do Carlos Bolsonaro, entendeu?
Sim.
Você entende como tá assimétrico, que nem os caras falaram de guerra assimétrica? Tá pendendo pra porra do lado do Intercept, que tem a imprensa inteira a favor, mainstream, certo? Tem a classe política, tem o establishment inteiro, que quer fuder com o Bolsonaro, quer fuder com o governo, certo? E aí você tem um negócio aqui que seria muito bom se fosse verdade, eu espero que seja, mas que precisa se provar como verdade. E se não se provar
Sim.
como verdade, como é que a gente fica? Vai falar que só, ah, mas serviu pra mostrar que hackeamento ilegal como prova. Tá, seria um ótimo, né, uma ótima lição pros caras. Aí, tá vendo? A gente coloca numa contradição. Mas e aí? Você tá na dependência de se provar verdadeiro? Concorda
Sim,
comigo?
então, isso aí, cara, eu também estou na dúvida. Isso aí, sinceramente. A única coisa que eu falei que o que eu posso afirmar é que a minha certeza está bem clara sobre isso. Mas eu também compartilho do seu sentimento de resultado. Qual que vai ser o resultado disso e se o resultado vai ser positivo para o governo, para nós, para a população. Porque assim, eu encaro Verdivaldo, Davi, Jean, esses caras, eu não encaro eles como um problema para o governo, eu encaro como um problema para a população, para o Brasil, cara, para o crescimento do país, para a segurança internacional, o produto interno, entendeu? O que que a gente está entregando lá fora? A gente está entregando um cara que cuspiu na cara do presidente e está lá na Alemanha ganhando dinheiro, sabe-se lá como. A gente está com o suplente dele casado com um cara que é provado que o cara só usa meio escusso para ganhar e o cara ainda fica vomitando que tem uma merda de um Pulitzer e não tem. Já está provado que o cara não tem Pulitzer nenhum. Então, assim, eu compartilho desse sentimento de resultado. Então, eu estou agora na esperança de um resultado positivo para o Brasil sobre essas coisas para poder chegar e falar: olha aí, ó, a liberdade de imprensa é garantida. O que não é garantido é o terrorismo, essa manipulação de informação, esse contra-informação, essa manipulação de Estado, manipulação de pessoas. Isso não pode ser aceitável. Então, assim, concordamos que o jornalismo deve ser isento, livre, trabalhar à vontade? Sim. Agora, militância não, cara. Terrorismo não. Tem que segurar esse papo aí, tem que ter uma punição real, assim, de verdade. Isso eu acho que tá faltando, sim. Eu compartilho disso aí.
Aí você vai mexer, no caso do Intercept, você vai mexer num vespeiro, que é essa porra do sigilo da fonte, que eu tenho minhas críticas, né? Já critiquei isso. E aí, sim. Como é que você vai fazer? Porque tem que acabar com o sigilo da fonte.
Sim, sim.
Quer dizer, não, pode até que não ser radical, né? Você pode falar, não, quando a fonte, quando você, a sua fonte foi um hackeamento, produto de crime, né? A gente não vai aceitar. Mas aí a gente vai parar num monte de coisa. Por exemplo, se eu trabalho numa empresa, certo? E a empresa tá fazendo coisas, corrupção, vai, né? Tá fazendo alguma merda, vai, esquema.
Sim.
Tá. Eu roubo os documentos da empresa e entrego para um jornalista, certo? Vamos supor que seja do lado da direita aqui, né? É, ninguém vai reclamar que isso daí foi interceptação, né?
Você tem razão.
Olha só, vou deixar claro para os retardados do Twitter, eu não estou defendendo o Intercept, aquele filho da... Né? Não estou defendendo o hackeamento, eu estou falando que a gente mexe num vespeiro nisso daí. E a minha opinião, eu sou radical, eu falo, não, que sigilo da fonte o caralho, entendeu? Sigilo da fonte o cacete. É, até porque, se você vai denunciar um criminoso, certo? Sei lá, vou para um jornalista. O cara não está correndo risco de vida? O jornalista não está correndo de risco? Não mataram o Tim Lopes lá?
Sim.
É Tim Lopes?
Porra.
Era
foi
Tim
o Tim
Lopes,
Lopes
o nome dele?
Era.
Ué, você acha que ele conseguiu as informações todas sozinho também? Teve muita gente que entregou e não, né? E ficou de boa, certo? Então, quem
Sim.
banca também é para os dois lados. O jornalista também se fode nesse aspecto, certo?
Sim, com
Então,
certeza.
isso é uma polêmica do caralho, dá um debate gigantesco, né? Mas que porra é essa? Se você está denunciando um crime, a gente quer saber quem é que está denunciando. Obviamente que eu tô simplificando, porque certas coisas, que a pessoa corre risco de vida, tem a proteção da testemunha, o cacete e tal. Mas o que eu tô querendo dizer é, no caso de programa de proteção da testemunha, você sabe quem está denunciando aqui. Você protege, entendeu? É,
Sim.
e outra, isso vai envolver muita coisa. Obviamente que muita gente não vai querer denunciar, não falar nada. Isso entra aí no caso do Disque Denúncia. Tem
Sim.
nego que vai achar que eu tô falando que não tem que ter disque denúncia, então tem que ter denúncia anônima. Não é bem isso que eu tô falando. Eu tô falando que, do jeito que a coisa tá feita, né, o jornalista se escuda, né, como é que fala, no sigilo da fonte para fazer qualquer merda, e uma fonte também se escuda no sigilo da fonte para oferecer merda para jornalista. Então isso teria que ser muito.
Aí você cai no caso de irresponsabilidade e falta de ética, que é inerente à pessoa não ter ética. É como dizem na minha profissão, você tem ética ou não tem? Não tem meia ética. Então é ética ou não é ético? No caso dos caras, eles já mostraram que não são éticos. Simples, foi bem simples. É pegar informação, editar informação, fazer o negócio de uma maneira que. Tá, ainda perguntaram, por que que o Pavão não entregou tudo na mão de um jornalista? A gente falou no podcast do ConservaCast ontem isso aí. Por que que não entregou para um jornalista? Porra, vai entregar para quem, velho? Você é louco. O cara vai entregar isso para alguém, o que que ele faz? Eu vou dar direto na mão do público, o público que resolva se acredita ou não, a justiça se acredita ou não, se quiser correr atrás, pau no cu, se não quiser, foda-se. Mas a minha parte eu fiz. O meu sentimento quanto ao Pavão é assim, tá aqui o que eu consegui, se vocês quiserem usar, usa, pau no cu de todo mundo. Quiser acreditar, acredita. Não, é um sentimento. Não é o que eu espero de resultado, mas o meu sentimento quanto ao Pavão é bem simples. Assim, galera, tá aqui, ó. Pá, tô jogando numa das maiores redes de comunicação do Brasil. O resto é com vocês. Pegar e compartilhar e tudo mais. Ele não quer fazer, o que eu vejo ele não quer fazer nenhum tipo de justiça com as próprias mãos, ele só quer mostrar a verdade que, cara, que a justiça corre atrás, que os caras se expliquem, que o Demori lá, o Jean, o Verdivaldo, não fica pedindo lá o celular do Moro, o celular do Deltan para provar que não tem nada. Então, entrega também o celular para a Polícia Federal, os bonitão.
Vai, então. Ainda pior ainda, porque no caso do Moro e do Deltan, eles não fizeram nada de ilegal, de crime, certo?
Sim.
No caso do Greenwald, ele pegou um hackeamento ilegal, né? A gente pode considerar isso uma interceptação, né?
Sim.
Receber mercadoria roubada, certo?
Sim, sim.
Então ele tinha que apresentar muito mais, ele apresentar o celular do que o Moro. Ele não provou nenhum crime, né? Do Moro. Entrega aí. Como assim entrega, filhão? Você não mostrou crime nenhum. Você fala que você hackeou. Você tem um milhão de coisas aí. E até agora você não apresentou crime nenhum. Você tá mandando eu entregar? Não, filhão. Entrega você que pegou essa porra desse hackeamento aí.
É bem isso mesmo.
Se eu fosse o Moro, é porque o Moro é uma lady também, né? É. O Moro não é um cara que... Ele trabalha na parte técnica, né? Ele trabalha na parte legal. Ele não é um cara do discurso. Se fala comigo, meu, ele fala, você tá louco? Que crime? Tá louco? Não tem crime nenhum e você que é o criminoso. Você que vai entregar o seu celular. Mas aí também, se o Moro fizer, você já viu o tamanho da treta que vai ser, né? O ministro de Estado.
Aí a gente entra no segundo tópico que a gente estava conversando, que é eles têm tudo do lado deles, inclusive o Estado. Então, assim, eles têm muita gente na Câmara, muita gente no Senado, muita gente no Judiciário, Legislativo, Executivo, muita gente que está por trás, que é de esquerda, que vem de anos, que é formado na esquerda, que tá com os caras. E aí a gente chega naquele ponto que tivemos toda uma renovação em Senado e Câmara. E aí hoje o Major Olímpio lança que a intenção da PSL, ou seja lá como for ser chamada a sigla, vai trabalhar para ter pelo menos um representante por município, estado, município, ou grandes municípios, alguma coisa assim. Legal, bacana. Só que, vamos lá, você tem um monte de frota, Joyce, o cara lá dos Estados Unidos, eu esqueço sempre o nome dele, mas você pega o que a gente estava falando.
Enfim, todo mundo sabe lá, picareta lá. Picareta esses, lá.
Os surfistas do 17, vamos chamar assim, os surfistas do 17, porque eu não vou falar nem do surfista do Bolsonaro.
Direita Huawei.
Direita Huawei, boa. Então, assim... o que fazer, na sua opinião, Lamparina, para nessas municipais, estaduais agora, a gente não cair de novo nessa conversa de pessoas surfando na onda e escolher melhor os nossos representantes de direita para termos pessoas que nos representem de verdade nas câmaras de vereadores, nas prefeituras e tudo mais?
Então, obviamente, que nem eu tinha conversado, né, dado uma prévia, se a direita está agora, né, sendo representada politicamente, que nem eu falei, conservador, o povo brasileiro é, todo mundo já sabe, mas agora tendo representação, certo? Política, isso está começando agora, depois dessa queda da esquerda, certo? E dessa ascensão da direita. Então, você tem que formar quadro. Só que como isso foi... Não foi assim, não foi a direita que criou uma estratégia para ascender ao poder. Não foi isso que aconteceu.
Exatamente.
O que aconteceu foi a esquerda que tropeçou nas próprias pernas, certo?
Foi.
Fez um monte de merda, certo? E permitiu que a direita, né, ascendesse muito. Por causa do trabalho do Olavo, que quebrou essa hegemonia, ninguém quer reconhecer isso, ficam pagando de gatão, certo? E quem é das antigas sabe que foi o cara que enquanto estava todo mundo pianinho, os textos dele, os artigos dele no jornal, as iniciativas dele, Mídia Sem Máscara, True Outspeak, enfim, tudo que esse cara fez, certo? Óbvio que acompanhado de um monte de gente boa, mas o nome que estava lá no jornal, na coluna do Globo, né, que estava falando do aborto lá, que estava falando bem do Bolsonaro, era o do Olavo, enquanto estava todo mundo pianinho aí. Então é óbvio que foi esse cara que abriu o rombo, certo? Deu a cara a tapa, assim como na prática, né, na parte mais pragmática, foi o Bolsonaro no parlamento, certo?
Sim.
O Olavo na teoria aqui, né, na parte teórica, intelectual, e o Bolsonaro metendo também o louco lá, você não vai botar essa porra desse kit gay pra criancinha, você não proibir arma, enfim, todas as pautas que a gente tá, né?
E lá no Super Pop, encarar aquele bando de gente esquerdista, porra, o cara fez um estágio legal.
A ascensão da direita, ela não é que ela não é que a queda da esquerda, não é que a direita foi causa dela mesma politicamente. Ela aconteceu porque a esquerda começou a fazer um monte de merda, e esse discurso solitário aqui do Bolsonaro e do Olavo começou a encontrar na realidade gente que fala, peraí, não tá funcionando isso daqui, talvez isso daqui seja melhor. Mas não foi por uma organização, quer dizer, dois caras, tô resumindo, simplificando, sendo bem simplista, né? Mas você não vai dizer que foi o Bolsonaro e o Olavo que construiu a direita brasileira, mas...
São os players principais.
É, o que acontece? Você precisa de um símbolo, você precisa de uma coisa unificadora. E o povo se sentiu representado. Nesse caso, muito mais no Bolsonaro, que é o homem público, todo mundo que ia lá no Super Pop, certo? O povo se sentiu, peraí, a nossa voz está ali. Isso foi óbvio, a nossa voz está ali. O que a gente acredita está ali. Mas isso foi uma coisa, assim, um milagre, entendeu? Não foi uma coisa planejada, estruturada, né? Uma direita toda, né, estratégica,
Não,
que falou, vamos
nossa.
colocar esse candidato. Isso foi um milagre que aconteceu. Um monte de força convergindo para acontecer esse milagre aqui no Brasil.
E a maior parte dessa força cagada da esquerda.
Não, e não só pelo aspecto deles ficarem querendo forçar uma realidade diferente, mas também pela parte econômica, pelas cagadas que eles fizeram, que aí gera desemprego, enfim, você já sabe. Tanto que, o que que o governo Bolsonaro está refém do Maia e do Centrão? Eles querem ferrar justamente a parte econômica para deixar a população puta, certo? Fazer uma reforma retardada aí para garantir só o que interessa, para ficar refém justamente. Ó, porque se não começar a andar a economia, meu amigo, você tá ligado que a população também vai começar a pegar no seu pé, certo? Se o
Sim, com
emprego não
certeza.
aparecer, então eles vão para essa parte econômica que foi justamente uma cagada da esquerda, achar que podia sair corrompendo tudo, roubando trilhões, né? Eu já nem sei mais. É tão absurdo esse negócio que não sei nem mais o valor de quanto esse pessoal desviou. Mas, quer dizer, quem que falou aquela frase, eles perderam a noção de quanto podia roubar? Lembra disso?
Putz, lembro.
Alguém falou essa frase polêmica pra caralho também. Eu não sei se foi o próprio, não foi o Bolsonaro? Não, não foi o Bolsonaro.
Não, foi do lado deles mesmo.
Ah, foi do lado deles, né?
Foi, eu acho que foi algum delator que
Eu
comentou.
não lembro.
Eu também não. Foi
Mas enfim, essa frase é sintomática.
um dos primeiros que prenderam na Lava Jato. Foi um dos primeiros que o cara falou. Eu acho que foi isso.
Bom, enfim, ela é bem, resume bem a ópera, né? Vocês perderam a noção de quanto vocês podiam roubar, vocês fuderam o negócio, e aí o Brasil foi à falência, e aí começou, né? Junto com toda essa forçação de barra de narrativa aí, né? Todo mundo tem que ser gay, todo mundo tem que, como é que fala? Ser de esquerda, vai, vamos resumir, ser progressista, né? Pegar todas as nossas pautas, porra, a população fala, mas eu não estou me sentindo representada nisso. Eu não quero que meu filho use drogas, eu não quero que meu filho queira ser trans com 6 anos de idade, que nem vocês estão fazendo, não quero nada disso. Vocês estão forçando um negócio e, obviamente, a gente vai se revoltar. Junto com essa parte econômica, teve essa queda, e aí sim a direita ascendendo. Ascendendo com S, viu? Não ascendendo com
É.
C, seus filhas da puta.
Boa. Sempre bom lembrar o analfabeto.
Então, mas obviamente que se a gente não tem essa estratégia, a gente não tinha quadro. A gente teve que improvisar. O PSL foi um partido improvisado, certo?
Exatamente.
E aí você vai, obviamente, você vai ter que pegar a gente que ao menos esteja defendendo as pautas, certo? Que
Sim.
esteja alinhado, entre aspas, se ofereça como uma contraponto. E aí tem um monte de oportunista. Isso vai acontecer invariavelmente, certo? Não tem como se escapar disso.
Na sua opinião, qual foi a maior surpresa para você no PSL que deu para trás, ou que fez cagada, ou que chegou e falou merda de Bolsonaro, da família, ou do Olavo, que seja? Quem para você foi assim, pô, quem foi aquela surpresa inesperada, chata, que você olhou e falou, caralho, que merda. Teve isso para você?
Eu sou um cara chato já, então já sabe disso. Eu não tenho muito, eu fico sempre com o pé atrás, né? Eu não posso falar que eu me decepcionei, é uma pessoa que eu esperava pra caralho, certo? E fez uma coisa completamente diferente. Eu não esperava nada do Frota, obviamente, porque eu não sou maluco.
Sim.
Eu esperava que ele ficasse piano, que ele obedecesse, né?
Ah,
As pautas do
voltasse.
Bolsonaro e respeitasse o Bolsonaro, tivesse do lado do Bolsonaro,
O
né?
mínimo, né?
Eu não achava que o cara ia ficar contra o governo em, sei lá, em 3 meses? Sei lá, ou menos.
Nossa, nem isso. Foi quando começou a distribuição de cargos.
Né? Eu não esperava nada dele, mas também não esperava essa bizarrice tão rápido. Então eu não posso falar assim, alguém que, né, que me decepcionou absurdamente. Eu não esperava, por exemplo, a Joyce fazer o que ela tá fazendo, certo?
A Joyce está fazendo a boa e velha política que ela tanto meteu pau.
Sim, ela é um pouco mais nível do que o Frota, obviamente, certo? Ela já tinha um pé atrás, ela é uma pessoa malandrinha, né? Malandrinha. Mas
É, boa.
eu não achava que ia ser tão clara assim, sabe? O que ela tá fazendo. Mas não é assim, vou falar, horrorosa, joga fora. Não é bem isso. A gente não pode, né, falar assim.
Não, é. Não, nem tanto.
Mas Tem que chamar na chincha também e falar, minha amiga, qual que é a sua? Mas isso é discussão interna do PSL, certo?
Parar de tretar na rede social. Isso é uma coisa.
Sim, aquela treta dela com a Zambelli foi
Nossa, aquilo foi ridículo.
foda. Fica as duas se pegando lá, tipo, briga de mulher mesmo, né? Você quer aparecer mais do que, né?
É, para mim uma surpresa foi a Janaína, cara. A Janaína eu fiquei bem, bem
Ah,
chocado.
sim! Ah, mas peraí. Acho que com ela rodando a bandeira daquele jeito dava pra
Né?
suspeitar que ela não era muito. Não, não. Mas assim, não, agora falando sério, vai. Pô, todo mundo sabia que a Janaína era progressista, cara, né?
Porra,
Porra,
mas
ela.
eu achei que pelo menos ela fosse. É o clássico, eu sei. Mas eu esperava que ela fosse esperar pelo menos uns 4 anos para aí então usar tudo que ela ganhou de bom, a popularidade e tal, para poder meter um progressismo e tal. Mas, porra, nem. Ela foi quase mais rápido que o Frota, velho. Já deu com o pé
Pois
atrás e já. Porra, cara, eu fiquei chateado com essa veinha. Eu votei nela com gosto, cara. Não me arrependo do meu voto, de um jeito ou maneira, porque eu sei. Que ela quer o melhor pro Brasil. Mas, puta, pautinha progressista, velho. Porra, vai. Puta que pariu, né, mano?
é. Então, eu não sei diagnosticar a Janaína, cara. Eu não vou dar uma de psicólogo de boteco, apesar de a gente estar no boteco.
É, estamos na mesa do boteco, por favor.
Eu não sei, cara, eu não consigo diagnosticar assim qual que é o problema.
É, eu também. Eu fiquei surpreso. Por isso que eu até perguntei para você. Porque eu tenho essa surpresa para mim. O resto não foi surpresa nenhuma. A Joyce eu já esperava. Quando sentasse na mesa dos grandes e ela visse o tamanho do peru na mesa, filho, não tem jeito. A fome é maior. A Frota também não ia ter carguinho, o cara ia ficar puto. A galera que fez a excursão para a China, todos eles, cara, não esperava nada de ninguém dali, porque era tudo um bando de despreparado. E caiu na lábia do cara dos Estados Unidos. O cara organizou uma excursão para a China, cara, sem perguntar para ninguém, e levou uma galera. Mano, graças a Deus ninguém procurou detalhe dessa viagem, porque, cara, que cagada.
Foi ridículo. Isso aí. E justamente entra nesse negócio da gente ter que. É o que tem para hoje, entendeu? Era o que tinha para hoje, pô. Você tinha que
Exatamente.
ter. Você tem que ter um quadro político. O que que vai fazer? Tem outra coisa? Que nem a velha pergunta idiota: ia votar? Que imbecil que fala que ia votar no Haddad? Você não gosta do Bolsonaro? Problema seu. Agora, você votar no Haddad, meu amigo, ou
Sim.
você é esquerda desde sempre, ou você é retardado. Não é possível uma coisa dessa,
É, definitivamente.
que nem o Nando Moura falou, né? Se fosse um esquilo epilético, eu votava no esquilo epilético, porra, contra o
Sim.
Haddad.
É, só volta, anula o voto, pronto. Ué.
Então, o problema é a falta de opção. Você tinha que ter uma direita ali. Só que aí, se você não tem nada, o que que acontece? Vem MBL, vem esses
Ah.
belezinhos aí, né? Vem
É,
essas belezinhas aí.
esses aí surfaram bem também.
Ah, isso daí tá na cara de que eles querem já, né? Acho que já ficou claro para todo mundo, né?
Ah, já tá.
Tirando pros moderados, pros isentões de verdade, não que acho que eu sou isentão porque só porque eu, né, duvido do pavão. Eu não posso nem, né? Eu não posso nem ter o meu, né, como é que fala? Meu pé atrás com nada, porque senão eu não sou o André Guedes, pô, desculpa aí vou ter falado o nome, mas eu não fico em cima do muro, cara. Eu sou
Não,
Bolsonaro até o fim. Fique claro para vocês, trouxas. Eu sou Bolsonaro mais do que você. Eu sou mais bolsonarista do que o Bolsonaro. Eu já falei 300 vezes. Porque se o Bolsonaro deixar de ser o que ele é, certo? Né? Se ele se trair, eu vou continuar sendo Bolsonaro, o original.
original,
Entendeu?
é isso aí. Eu vou continuar gostando do Bolsonaro lá do Super Pop, velho.
Sim.
É bem
Então
isso.
não me venha com papo,
Eu também
não
tô
me venha
nessa.
com papo de isentão, de me enfia o muro no corpo. Eu tenho bem claro o que, que, né, as opções. Eu não fico em cima do muro, porra, nenhuma, certo?
Sim.
Mas essa galera.
O cartunista que você falou aí, cara, infelizmente, eu acho que ele carece mais de informação do que qualquer coisa. Ele surfou a boa onda, mas eu não acho que ele surfou numa maldade e nem por ser um isentão. A galera pode até achar ruim comigo. Eu brinco com ele, eu zoo, ele já me bloqueou e o caramba. Nem sei se eu tô bloqueado por ele ainda, eu acho que não. Ele me bloqueou, depois desbloqueou. Que eu sempre DRT nas coisas, desde quando ele começou, DRT, ajudei e tal, quando eu tinha minha primeira conta. E ele foi, cara, uma surpresinha assim que eu já esperava, porque o cara nunca foi Bolsonaro assim, pá, ah, eu sou tal. Não, ele pegou, fez a historinha de acordo com o que estava acontecendo, ele contou a história, ele tem a posição dele que é mais para a direita, tal, não sei o que lá, mas o cara não é um bolsonarista, o cara não é um cara de direita maluco igual a gente. Ele é um cara moderado. Eu não considero nenhum isentão, para falar a verdade. Eu acho que o cara tem muito medo de ir muito para um extremo e acabar ferrando a vida dele. Pô, eu respeito sinceramente, mas André Guedes, eu vou te zoar, cara, sempre. Porra, se você me bloquear, eu crio outro usuário e vou te zoar de novo, cara. Sério. Porque é muito legal zoar ele, cara. Porque o cara...
Não, mas é todo tweet. O foda é que é todo tweet, cara. Eu achava que era de política, mas não. Se ele fala, ó, macarrão é muito bom, mas também podemos comer banana. Sabe, cara?
É isso.
Caralho, é isso, mano.
Não é possível, velho.
Não precisa ser política. Por que que você faz isso, André Guedes? Responde pra gente, cara. Boa. Não é possível.
O André Guedes, eu juro por Deus.
Eu não quero combinar de ir no cinema com ele, porque ele fala, escolhe um filme, André Guedes. Ah, pode Fudeu. Ser de ação, pode ser de aventura. Pode... Porra, mano!
Eu vou tentar trazer ele aqui pra conversar comigo, pra entender o porquê.
Eu acho, inclusive assim, ó, pra deixar claro, ele deve achar que eu sou um pé no saco, um filho da puta. André Guedes, eu gosto de você, eu gosto dos seus desenhos, cara. Eu não tenho nada contra você. Eu acho que você deve ser uma pessoa de bem, entendeu? Não posso falar porque eu não conheço pessoalmente. Mas não me parece ser um filho de uma puta. Parece que tem uma vaidadezinha, um ego, né? Mas isso aí quem não tem, né? Dá pra corrigir.
Não. Pô, o cara pra
não virar famoso. Pra não virar um lobão da vida, né? Toma cuidado com o seu ego aí, né? Toma cuidado com o seu ego. Mas eu acho que dá pra sentar e tentar conversar com o André Guedes. Sim, mas ele também, na direção que ele tá indo, tá foda, não dá, né? Na direção que ele tá indo, fica essa coisa, né? Banho-maria aí, que isso só favorece um lado, você sabe qual que é, né?
Sim, com certeza.
Não é o nosso.
É, com certeza. O cara, é o que eu falo, o cara não precisa ser um extrema-direita, o cara não precisa ser bolsonarista. Ele só não fazendo um desfavor pra gente, já tá de bom tamanho, cara. Você não precisa concordar comigo, você só não precisa ir lá no Twitter e levantar cada ponto que eu tô errado, pô. Vem pra mim, chega aqui na DM, pô, a DM tá aberta. Cara, você tá fazendo isso, não concordo.
Não, mas não é nem a crítica, o cara pode fazer isso.
Sim,
né? Mas o cara pode fazer isso no tweet, só que, peraí, quando começa a ver que não tem um lado definido, querer colocar isso, né, equalizar, e não, é 50%, 50%. Não, que porra é essa, entendeu? Não, você pode fazer. Cara, eu posso elogiar, por exemplo, hoje o Joel Pinheiro da Fonseca fez um tweet, uma análise desse negócio da Tabata Amaral aí. Ele tá certo no que ele tá falando. Milagrosamente, o Joel Pinheiro da Fonseca tá certo. Não sei como, mas ele está. Porque ele detectou bem. Tipo, a esquerda é muito imbecil, ela é muito histérica. A menina fala um negócio desse, em vez deles né, isso olhando assim o que tá acontecendo agora, pode ser uma estratégia também do Ciro Gomes ou do PDT aí pra, né, precisa ver direitinho o que é isso, porque pode ser um tipo assim, fala isso, a gente fala que vai te expulsar, depois a gente te chama de novo, olha como o PDT está mais maduro, né, então depende do que vai acontecer aí também,
tá? Ou você joga ela em outra legenda e você acaba tendo duas legendas juntas, que vai ser ela.
Só ver, né? Qual foi a estratégia aí. Mas olhando só assim, né? O que aconteceu hoje, o Joel Pinheiro da Fonseca acertou, certo? A esquerda histérica vai, chega e fala que essa menina aí, que fala defendendo, voltando a favor da Previdência, tá louca, né? Começa aquela histeria lá, essa é bolsonarista, daqui a pouco vamos falar que ela é. E do outro lado também os isentões otários aí, né? Elogiando, falando, ah, nossa, essa aí pode ser um novo quadro do Partido Novo. É só você abrir a boca 2 segundos concordando com alguma pauta, alguma coisa da direita, que você dirá, ah, pelo amor de Deus, inclusive na pauta econômica, esses caras não aprenderam que parte econômica é a que menos interessa pra esquerda, tá um pouco se fudendo. Sim. Porra, mano, é óbvio.
Porque os caras não querem saber de economia, eles querem saber só de sugar a grana do Estado e foda-se.
Sim. Inclusive seria bom, né? Porque tem a parte burra também, né? Seria ótima a reforma da Previdência passar pra esquerda, pra ter dinheiro pra roubar, já que eles continuam aparelhando o Estado, vou dar uma dica para vocês, meu amigo. Se você quer continuar aparelhando o Estado precisa ter dinheiro, viu? Seus retardados. Se vocês querem roubar, vocês têm que ter dinheiro. Porque se o país for à falência, não vai ter dinheiro para vocês roubarem, seus trouxas do caralho. Né?
Só quem
dando aula para a esquerda de graça aqui.
Só quem vai ter dinheiro é um cara que está preso em Curitiba, que quando sair vai continuar tendo muito dinheiro, porque ele não roubou e colocou no próprio bolso. Viu, galerinha desavisada? Eu vou falar para vocês que uma das melhores maneiras de você garantir uma boa aposentadoria é tendo fonte de renda. E a fonte de renda desse velho vai vir de muitos lugares que ele ajudou. Viu? Então, presta atenção.
Não, mas assim, o negócio da previdência, meu amigo, se você não resolver o problema, não vai ter Brasil daqui a pouco. Lógico que um país desse tamanho, continental, com essa economia, não vai quebrar da noite para o dia, certo? Não vai ser logo ali, né?
Sim.
Mas tá chegando perto do limite, que se não fizer nada, daqui a 10 anos, fodeu. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Você tem que fazer alguma coisa.
Esses
caras não estão percebendo isso, né?
É assim, o que faz girar a economia é o privado. São as empresas, é a iniciativa privada, investimento, construção e tudo mais. Se você não tem um Brasil alinhado, com a previdência correta, com os valores sendo provisionados e colocados todos nos lugares corretos, um cara que quer construir um porto, um cara que quer construir um lugar para furar petróleo aqui no Brasil, o cara não vai querer vir para cá, porque ele vai colocar o dinheiro dele num estado falido que vai só sugar e não vai devolver. E ninguém quer viver dando dinheiro para o Estado. Então, pessoal, 10 anos, eu acho que o Lamparino está sendo até otimista. É menos ainda 5 anos, essa merda vai pro saco.
Eu tô falando porque isso aqui é gigante. O povo não vai parar de trabalhar. O Brasil, por pior que seja, tem um parque industrial, entendeu?
Sim.
Não é? A Venezuela tem um parque industrial ridículo. Não dá para comparar, tipo, vai virar uma Venezuela, que nem fala. Porque aqui é gigantesco, você tem um puta parque industrial, que óbvio que não compete com um país desenvolvido, mas dá para se manter um tempinho, certo?
Sim, sim.
Mesmo com o governo te fudendo. Agora, eu posso estar sendo otimista, mas eu acho que o Brasil aguenta, se não fizer nada, o Brasil aguenta no máximo 10 anos, para não virar caos. Daqui.
Caos
aí também é, né? Perguntem para os economistas que estão mais informados que eu, pergunta para o Paulo Guedes.
Boa, e que já cansou de falar. O cara cansa de falar e todo mundo continua enchendo o saco do tiozinho. É brincadeira, velho. Então, assim...
Cara, eu me perdi do que eu tava falando daquela do... Que eu falei do André Guedes. O que a gente tava falando antes?
Tava falando...
A gente falou do MBL, aí...
Da galera que surfa, né? Porque o
assunto... Ah, tá, era isso.
Voltando pro assunto aqui, pra gente até tentar ouvir com as considerações finais, conclusão. A gente espera que tenha uma base muito forte em vários municípios, estados do Brasil nas próximas eleições, porém a gente pede parcimônia para os eleitores, vai procurar saber em quem você está votando, não tem como acertar 100%. Eu dei o meu próprio exemplo, eu votei Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que esse aí eu sabia que não tinha como errar, porque o cara é patriota, ele é príncipe, o cara quer o bem do Brasil, ele não quer ser príncipe de novo, ele quer que o Brasil esteja bem. Um dia ele volta a ser príncipe, quem sabe? Vai saber. Do Brasil a gente pode esperar qualquer coisa.
Vai, revele para as pessoas. Seu sonho é que ele volte a ser príncipe. Você quer
ser
príncipe?
Cara, eu adoro um príncipe. Não, mentira. Marina, brincadeira.
Ficou até confuso, hein?
Fiquei confuso. A revelação.
Ficou até confuso, olha só, gente.
Calma. Aqui é bala na agulha, calma. Votei na Janaína, e para mim a Janaína foi uma completa decepção. Sinceramente, assim, não me arrependo do voto, mas não voto de novo. Próxima eleição, que eu puder votar em outra pessoa que esteja alinhada com o governo, que esteja alinhada com o Bolsonaro, com o candidato que a gente escolher como conservador para dar continuidade no trabalho do Bolsonaro, porra, eu vou votar em outra pessoa. Claramente, mas eu não me arrependo porque eu sei que nesses 4 anos ela vai trabalhar pelo melhor do Brasil. Mas eu preciso de alguém alinhado com o governo. Eu não quero uma pessoa batendo asa sozinha aqui em São Paulo fazendo alguma coisa que desalinhada com o governo não vai me ajudar em nada. E aqui em São Paulo a gente só toma no cu.
Tá ela é intelectualmente qualificada.
Sim.
Mas ela é esquisita, cara. Não dá, velho. E agora, pelo que ela fez, ela já mostrou que não dá pra confiar mesmo,
Exatamente, ela provou por A mais B, A mais B que não tem como. Mas é isso, Major Olímpio, Bivar, a galera do PSL, vamos melhorar aí a triagem dessa galera, vamos
então, mas
verificar o
como é que tem que ser,
passado.
como é que tem que ser feito isso? Que muita gente reclama aí. Também, lembrei dessa parte que eu falei do Joel, foi justamente nesse sentido. O Joel Pinheiro da Fonseca escreve alguma coisa certa? Eu não vou falar que tá errado, porque é o Joel Pinheiro da Fonseca. Eu já bati nesse cara 100 milhões de vezes. Quando ele fala
Sim.
alguma. Ele falar que 2 mais 2 é 4, fala, não, o Joel Pinheiro da Fonseca falou que 2 mais 2 é 4, ele tá errado.
Sim.
Eu, por exemplo, não retuito o Joel Pinheiro da Fonseca. Eu não retuito o tweet dele e falo, olha que lindo, né? Certo?
Sim.
Não.
Sim, concordo.
Quando ele fala alguma coisa certa, eu comento em cima do que ele falou certo. Mas é a primeira vez que eu fiz, inclusive, porque eu só enchi o saco dele.
Ah, é, não. Porra, eu zoo ele que ele come ranho, velho. Eu zoo com o cara que come ranho. Então, pô, eu não levo o cara a sério nunca. Mas é o que você falou. Se o cara escreve alguma coisa certa, tem que. Há de se reconhecer.
Mas não, obviamente, ficar, né? Eu usei esse exemplo justamente porque a gente falou do André Guedes, porque aquele negócio. Ah, mas você retuita o Joel Pinheiro da Fonseca, você retuita a Juli Santos, essa turma aí que já
Ah,
tá.
nossa.
Você
Que
retuita,
dor, né?
porra, mano! Assim, se você tá retuitando isso daí, você tá dando a letra, né? De que você. O tempo inteiro, porque eu falei, se fosse uma coisa uma vez na vida, né? Bom, tudo bem. Ela pode ter falado alguma coisa interessante que não tem nada a ver com política, porque quando fala com política, eu acho meio difícil. Mas,
Sim.
pô, se você tá retuitando essa galera, né? Aí tem, né?
É,
Certo?
você já disse o que veio.
Sim, eu vou retuitar o Zé de Abreu agora. Aí você pode falar que eu sou infiltrado, né? Não faz sentido. Mas eu usei esse exemplo porque que eu queria falar nesse negócio de, né, do isentão. Porque se você quer formar novos quadros, a primeira coisa que eu direito para você entender é que tem que ter crítica, cara. Se o Major Olímpio faz merda, você tem que ir no Twitter dele e cobrar, certo?
Que
Se
foi o que
a Joyce.
foi o que a gente fez quando ele voltou lá para alguma coisa que era pró só para os PMs, tal. Ah, foi que ele apoiou aqui no governo de São Paulo, o França. Por quê? O França prometeu mundos e fundos para PM. E como ele é PM, ele, porra, foi junto com o França, apoiou o cara do PSL apoiando o cara do França, que era do PDT, sei lá que porra que ele era.
Mas
Mas
não perdoar, né? Por causa do Dória.
então
Porque a
assim,
opção era o Dória.
era o Dória a opção, então.
Dá pra perdoar. Essa aí dá pra perdoar.
Então, aí assim, quando ele fez isso, todo mundo foi para cima dele, e tem que ter isso mesmo. Tem que ter cobrança, tem
Como
que
é que você vai. Ah.
ter zoeira, tem que manter o que a direita é, porque a essência da direita é a zoeira, não tem jeito.
Como é que você vai peneirar? Se você não fizer essas críticas. Porque aquele negócio, eu não estou no quadro interno, eu não sou do PSL, eu não sou do governo, certo? Eu não posso chegar e falar para cada um isoladamente, você está fazendo merda aqui, você está fazendo. Então a cobrança tem que ser pública, certo?
Sim,
Ah,
exatamente.
óbvio que você não vai falar, ah, não, esse PSL é uma merda, tira que o PT é melhor. Porra! Né? Quem é que vai
Calma.
falar essa merda? Né? Mas
Porra.
até aí você não vai aceitar. Acontece o episódio do Frota. Porra, vai lá e fala que esse cara tem que sair do partido. Isso não tem nada a ver, certo? Esse cara não tem nada a ver, tem que tirar. Você não pode ficar. Não, não podemos desestabilizar a direita tirando os. Não. Se você desce o cacete no MBL, se desce o cacete, né, nos liberais, sei lá, você vai descer o cacete na galera ruim do PSL pra gente poder peneirar, pra poder
Exatamente.
estimular, pro eleitor entender quem é que tem que ir pra lá, porra, né? Senão
Isso.
esses caras.
Você fortalece a legenda.
Sim. Agora. Precisa ver se está se formando um quadro, né? Porque
Ou se a gente
o que eu
continua
estou vendo.
fudido.
Porque eu falo nomes mesmo, que você já sabe, já estou acostumado, eu falo nome. Porque se vai depender da Avena para votar,
Ah,
você vai votar na
não.
Avena, meu filho, aí nós
Ah.
estamos fodidos. Né? Já vou
Não.
fazer propaganda contra aqui, Avena, me processa. Porra, galerinha, acorda? Vocês estão malucos? Vocês vão votar na Avena?
É foda.
Vai trocar o Frota pela Avena? O que que vocês estão, né? Qualquer um que falar eu sou Bolsonaro, aí fudeu, né, meu?
Fez a arminha com a mão. Postou
Ah.
o peitão explodindo na TL. O popozão, cara, galera pira, véio. Pode ser homem ou mulher, tá todo mundo junto. Para com isso, galera. Não é assim não, velho.
Se bem que a Avena, né, vai fazendo a ressalva, ela é mais confiável do Frota, né? Eu acho que ela defenderia mais o governo.
Depois que a gente tomou na cabeça com Frota, cara, eu não confio mais nessa galera que surfa onda, tá ligado? Eu acho assim, se o cara vem de uma história conservadora, tá, um posicionamento conservador, sempre foi assim, beleza. A Avena, cara, porra, perto do Prisma, que tem outros estados, se eu pegar o Rio de Janeiro, que vai ter uma Vanessa Retorno, porra, manja quem que é?
Não, não sei.
A negona do Bolsonaro, ela se
Ah, tá, já sei, tá. Vanessa
intitula
Bolsonariana.
isso. É, Vanessa Bolsonaro, Vanessa Retorno. Cara,
Tá.
porra, ela surfou a onda, ela é Bolsonaro, 100%, mas a gente vê claramente que não tem preparo e se cair na mão do Centrão, porra, a galera junta ela, velho. Para com isso.
Então, é que tá. Aí que está o dilema da direita. E cadê a galera com preparo? Você vai. Assim, Felipe Martins já tá lá, certo? Cara com preparo. Quem que você vai botar aí? Quem é que tá se entrando como quadro mesmo, ferrado intelectualmente? Óbvio que isso, a gente não pode ter um monte de gênios, não é isso? Não é
Não,
fazer o
não.
governo dos reis filósofos. Não é assim. Mas, pelo menos, qualificar melhor, porque, né?
É o
Esse negócio
mínimo.
do que tem para hoje aí, tá pegando qualquer um que fale 17, com isso falou arminha com a mão, aí fodeu, cara.
Sim.
Aí entra. Aí sim entra infiltrado mesmo. Aí sim vai entrar um monte de gente que tá só na onda, mas o pensamento é todo progressista, todo de esquerda. Aí não tem a democracia mesmo, né? O contraponto.
Sim,
Nunca vai ter. Nunca vai ter um partido conservador, nunca vai ter conservadorismo nessa porra, desse jeito. Se vocês votarem na Avena, caralho, né? Porque
porra.
conservadorismo é pra gente adulta, segundo ela, certo? Então, se você é adulto, não vote na Avena, por favor.
Isso, não vote na Avena, não vote na Pistolinha, não vote no. Cara, tem uma galera que a gente vê que você está se preparando, está estudando, tá? Então, assim, na sua cidade, procure saber quem são os vereadores do PSL, ou que apoiam o governo. Tenta descobrir qual que foi os últimos posicionamentos, como que a pessoa é. Normalmente as cidades são pequenas, nas cidades maiores é complicado, mas nas cidades menores, tem como você saber se o cara é um mau caráter ou se é aquele cara que trabalha certinho e tal, sempre ajudou, tá ali, papapá. Então, vota consciente, vota consciente. E assim, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é ética. Então, se já tem histórico, corta, cara. A gente já começa a limpeza se tem histórico. Se o cara tá respondendo alguma coisa, você tem que ver. Faz sentido o que o cara tá respondendo? Ah, faz sentido. O cara tá devendo? Tá devendo. Então não vota no cara. Pronto. É a primeira coisa. Ética. Pega na ética, cara. Você consegue filtrar um monte de gente e não vota na Avena, pelo amor de Deus, cara.
Mas quem tem que fazer também? A gente tem que cobrar, certo? Publicamente ali e em cima de cada um. Mas o problema é que as lideranças não estão apresentando esses quadros também,
É,
não estão indo atrás.
eu acho que pro ano que vem a gente vai começar a ver alguma coisa, provavelmente.
É, também tá cedo, né? Mas, quer dizer, cedo não tá, porque a situação do Brasil não pode esperar mais nada, né? Se desculpe, né? Desculpe que eu falei, retiro o que eu disse, não está cedo porra nenhuma, tem que começar desde ontem, cara.
Então, boa, já fica aí o aviso aí. Por favor, pessoal, compartilha até chegar no ouvido do nosso chefe Mor, Carlos Bolsonaro e família. É, o chefe do Vaporwave, Carlos Bolsonaro. Vamos começar
Inclusive,
a ver
seria
tudo
uma
agora.
boa a galera começar a colocar nomes também na timeline, porque eu não tô vendo, né? Talvez eu tô falando de São Paulo aqui, mas, né? Pode ter
Sim.
gente aí escondida aí no Brasil. Então, quem souber, porra, indica, cara. Joga na sua
Exatamente.
timeline, mostra, esse cara tá
Exatamente.
fazendo isso. Faz que nem estão fazendo com o Tarcísio. Bem que com o Tarcísio não precisa mostrar, porque, né?
Não, o cara tá. Se você mostrar
Se
muito,
você
falta você, velho.
respirou, tá fazendo uma estrada do seu lado aqui. Então, não precisa
Porra.
mostrar. Então,
Tarcisão, te amo, Tarcisão. O cara é foda, velho.
pega quem não é evidente, né? Quem não é um ministro que nem o Tarcísio, e mostra, joga aí na timeline, cara, pra
É
gente,
isso.
né? Pra gente
É
saber.
isso.
Mas aí o cara que tá agora, mesmo na eleição estadual, aí na municipal, né? Pega aí na sua cidade, joga, porra, né?
Isso.
Na timeline. Esse cara aqui, ó, é um quadro que eu acho que tem que ir, tem que se filiar, fica de olho nele, pra gente saber. Porque senão,
Isso
não,
aí.
você não pode, de novo, no improviso, daqui a 4 anos, certo? Fala, não, ó, que tem isso aqui. Porra, né? Agora a coisa, a gente já tá no poder, certo?
Sim,
então,
sim.
Não dá pra dar desculpinha que é no improviso. Se não vai aparecer, não vai ficar votando nos frotas da vida, senão você vai ver o que vai acontecer aí. Aliás,
é isso
pergunto,
aí.
o Frota, obviamente, votou a favor da Previdência, né? Do jeito que ele é louco, era capaz dele mudar de ideia. Mas hoje ele confirmou, pelo menos? Eu não vi o voto dele.
Então, também não vi. Acabei não acompanhando a votação. Cheguei tarde pra caramba. A gente já foi pegar, gravar.
Vai saber, né?
Mas o texto principal foi aprovado. Pelo menos isso.
E adivinha quem é que já está capitalizando em cima disso?
Ava.
Os Kim Kataguiri da vida,
quem?
Aí, né?
Quem?
Salvaram o Brasil. Tirando o Rodrigo Maia, que obviamente vai falar que a reforma é dele, né?
Sim.
Agora o MBL também. Inclusive, fazendo, né, um adendo a isso aí de formar novos quadros. Pelo amor de Deus, né? Gente, acorda. Não vou fazer também de ficar aqui. Aí a minha crítica ao André Guedes. Pô, não vai ficar falando. Oh, nossa, o MBL tem boas intenções. O MBL tem quadros. Que nem que você falou da eleição aqui em São Paulo. Olha, eu não sei qual vai ser a opção, né? O Arthur, já estão falando do Mamãe Falei para prefeito aí
Sim.
também. Eu não sei qual vai ser a opção que vai concorrer com ele.
Eu
Certo?
ouvi falar de Joyce.
É, complicado, hein? Que
Eu gostaria que
dilema.
fosse o Eduardo Bolsonaro. Simples.
Sim, é, seria. Mas é que o Eduardo Bolsonaro também tem uma ação mais federal ali, mais uma coisa, né? Uma força ali no Congresso também. Acho que não era bom ele sair de lá, não. A não ser que. Aí fica a minha sugestão, a não ser que o Carlos aceite, né, ficar mais próximo. Que nem já foi dada a sugestão para o Bolsonaro, que ele não aceita, não sei por quê, por causa de bastidores aí, mas que nem eu faço a mesma sugestão do Olavo. Bota o Carlos de ministro de alguma coisa e tira o salário. Fala, vou bancar você, entendeu? Para não falarem que é
Sim.
nepotismo, tira o salário do cara e
Sim.
traz ele para próximo do governo. Mas aí é treta interna que eu não sei.
Os caras não fazem as coisas com medo do que a esquerda vai falar, com medo tal. Cara, tem que parar com isso, tem que tomar atitude e tem que se precaver. Então você tem um monte de gente lá, você tem os melhores juízes tal, à sua disposição não é para te defender, mas para consultar. Você pode consultar essa galera e ver a melhor opção. Você poder usar da melhor maneira. Por que não, pô? O cara tá lá. É o que você falou, bota o cara de ministro, tira o salário, vira um
E outra,
consultivo.
eu não sei, eu tô falando, eu não sei os bastidores, por que que não faz isso, né? Não posso criticar nem, né? Porque eu não sei o que tá acontecendo. Mas assim, se for por causa disso, negócio de nepotismo, assim, Bolsonaro, aprende. Tudo que você fizer, a esquerda vai falar que tá errado. Tudo que
Exato.
você fizer.
Tudo, tudo.
Não adianta, se você salvar uma criança, vão falar que foi por segundas intenções, amigão. Aprende isso. Então, você não tem que dar trela para esse tipo de comentário. Ah, vão usar contra tudo. Então você pega e coloca lá, bota o pau na mesa e fala aqui, o Carlos vai ser ministro, entendeu? E foda-se o que vocês acham. Porque isso só vai ser um problema se o Carlos não apresentar trabalho nenhum, certo? Não mostrar serviço. Se ele mostrar serviço. Eu tô falando serviço não para a esquerda ele nunca vai mostrar serviço. Tô falando pro povo, pra população, olha aqui. Tá? Que nem a Damares fez aí, ó. Mostra o avião aqui, ó. Aqui, olha esse avião abandonado aqui, né? Olha essa merda aqui.
Isso,
Aliás, bater palmas pro Damares, parabéns, tem que fazer essas merdas.
porra,
Tem que denunciar, tem que escancarar essa porra inteira, entendeu?
isso
Isso
aí,
aí que ela fez, ó, show de bola.
a Damares está fazendo uma coisa inimaginável para qualquer pessoa, qualquer espectro. Cara, ela recebeu a denúncia, ela correu atrás, viu que era verdade e meteu na mídia.
Falam muito do Tarcísio, cara, mas eu fico com a minha favorita. Eu não vou falar do Tarcísio, porque é óbvio, entendeu? Todo mundo sabe.
Sim,
Mas a Damares,
porra.
pra mim, tá fazendo assim, tá se sobressaindo, cara. Porque do Tarcísio eu
Sim.
já esperava que ele ia fazer isso daí. Mas ela tá, pra mim, acima da expectativa.
Sim, eu tinha minhas dúvidas agora, depois dos últimos acontecimentos, cara, e depois que ela aguentou o tanto de porrada que ela aguentou.
Sim, é muita pressão pra cima dela. O Tarcísio tá tranquilo lá, entendeu? É um ministério tranquilo, pô. A Damares é porrada. Você viu o que fizeram com ela, pô. Aquelas capas de
Porra.
revista, negócio de sequestrou a Índia. Pô, é baixo nível, né?
Baixo nível.
Ela tem que aguentar muito tranco.
Sim. É isso. Porra. Então, assim, o legal que eu estou tentando fazer nesse podcast aqui é a gente tentar pegar algumas linhas e começar do início ao fim, como as coisas estão ligadas, e a gente conseguiu mostrar para a galera como as informações estão ligadas, como a esquerda trabalha contra, como que funciona. Falamos de Pavão, falamos de PSL, as nossas esperanças e expectativas para municipais e estaduais, e com certeza a gente vai voltar a falar quando a gente tiver a lista dos disponíveis a serem votados para a gente poder zoar da porra. Vai ser um dos podcasts mais longos que a gente vai zoar todo mundo aqui, com certeza. Eu acho que é isso, cara. A gente chegou num tempo bom aí, infelizmente, porque o papo tá fenomenal. Lamparina, você...
Você tem que me controlar, né? Porque você já percebeu que eu falo demais. Então,
da próxima vez
a gente faz uma. Vou fazer uma pauta com palavra-chave. Senão começa a viajar na maionese. Né?
Não, mas assim, eu acho que assim que é legal. Porque uma das coisas. Eu sempre gostei de comunicar, não é minha formação, mas eu gosto de conversar, bater papo, conhecer as pessoas. E acabo que ganho mais conhecimento e acabo aprendendo muito mais do que eu posso ensinar e do que consigo ensinar. Então, acho muito legal, muito válido, e acabo tendo várias surpresas. E segundo o podcast, segundo a surpresa, a gente espera um perfil de pessoa chegue ao Lamparina com toda essa bagagem, essa informação, essas ideias muito legais, adicionou demais. O outro foi o
Rafael. Cara, me responde uma coisa, com esse podcast. Avisa pra galera, eu sou infiltrado ou não?
É um infiltrado.
Não, fui chamado de. Pior do que ser chamado de esquerdista, é ser chamado de liberal, na verdade.
Puta merda!
Falaram que eu sou liberal, mano.
Cara. Todo liberal tem aquele sonho de receber uma pica comunista. Isso é mancado. Não, pessoal de direita. Para de falar essas coisas dos outros sem ter base. O que, que acontece? Quando você tiver alguma dúvida, você vai lá e pergunta o que você quis dizer com isso. Porque, mano, porra, caralho.
Sim. Inclusive, eu faço muita coisa para provocar intelectualmente as pessoas. Não entendeu qual é o nome do meu negócio? Lamparina de Diógenes, cara.
As pessoas não sabem, cara.
É provocação intelectual, cara. Vai lá e debate, entendeu? Não fica,
é isso.
Nossa, falou tabu, falou uma coisa proibida. Vai lá e mostra onde tá errado, qual é a sua opinião, entendeu? Não fica acusando, não fica botando rótulo. E, aliás, rótulo infantil, né? Porque você tá conversando comigo, você tá vendo. Eu tenho cara de que eu sou um cara de esquerda. Eu sou um gênio também, né? Tô enganando bem vocês aí. Puta que pariu, né?
Caralho. Não, e assim.
Teve um cara que falou, eu duvido que você votou no Bolsonaro. Pô, o cara quer me falar isso. Desconfiado do meu voto agora. Eu votei no Haddad. Puta que pariu. Votei no Ciro.
Não, cara. Os posts que eu faço normalmente são bem objetivos, assim, pra acertar certas pessoas, velho. Porque, mano, aguentar essa galera com esse papo, velho. É assim, falou mal do Olavo, vamos bater no cara. Calma, gente.
Tem que concordar com tudo do
Olavo. Vamos lá, o Augusto Heleno falou hoje, ele só falou uma coisa. Ele, se depender dele, ele não passar na rua, ele não reconhece, porque não é a prioridade do cara. Ele não tá errado, porra. Ele tá certo, a prioridade dele é o governo, é trabalhar pro governo, trabalhar pro Bolsonaro, e ele tá fazendo isso muito bem. Ele não colocou em xeque o velhote. Ele não falou mal do velhote. Ele só falou que, se depender dele, ele não vai dar ibope, porque o negócio dele é objetivo. O cara é militar, ele é objetivo.
O cara tá errado até quando ele não quer a treta. Né?
Oi?
O cara tá errado até quando ele não quer a treta.
Sim.
Não, não quero desgastar, não vou falar, pô, você, né? Aí deu, né?
Então assim, galera, calma. Não é porque alguém não gosta do Olavo que o cara não é da direita. O cara tem todo o direito de não gostar do Olavo. Uma coisa é não gostar, a outra coisa é o cara sair metendo pau à torta e direito. Isso aí não faz o mínimo sentido.
Uma coisa é ser escroto que nem o Lobão, outra coisa é discordar, meu amigo.
Exatamente. Mais um ótimo exemplo desse podcast. Não seja um Lobão. E é isso. Deixo agora o microfone contigo aí, Lamparina, mandar seu agradecimento, últimas palavras, últimos pensamentos, conclusões. Por favor, o microfone é seu, meu caro.
Porra, é o microfone livre, assim, para falar o que quiser.
Calma.
Então, galera, estou me candidatando para concorrer com a Avena. Quem quiser votar em mim, eu garanto que eu vou fazer um trabalho melhor. Não sei, não tem nada, já falamos demais aí. Quando você quiser me chamar para um papo aí, estou disponível. Só quando eu tiver, né? São Paulo é melhor por causa do Wi-Fi aqui, né? Por causa da internet, porque eu moro no meio do mato e o 4G lá para gravar no Discord não vai rolar, né? Vai picotar tudo. Mas, no mais, eu vou falando aí na timeline, vocês vão descer no cacete, achando que eu estou esquerdista, infiltrado, que eu estou atrapalhando a direita, sei lá, qualquer coisa do tipo. Assim, eu sou um cara autônomo, livre, não faço parte de partido, não faço parte de panelinha, nada. É meu pensamento tá ali, eu respondo por mim, pelo que eu estou falando. Eu não falo pelo governo, eu não falo pelo bolsonarismo, eu não falo pelo lavismo, eu não falo pelo cristianismo, eu não falo por nada, por ideologia nenhuma. Eu falo por mim. Inclusive do cristianismo, que eu falei, a minha visão, a minha interpretação, que pode estar completamente equivocada, você vai lá e contesta. Mas eu falo por mim e posso estar errado em 90% das coisas que eu estou falando. Mas eu só vou saber isso, galera, se vocês me contestarem de maneira intelectualmente honesta, se vocês quiserem debater mesmo. E não é só chegar lá e falar que está debatendo intelectualmente, de maneira intelectualmente honesta, e falar um monte de abobrinha, certo? Então eu estou aberto a discutir com qualquer um sobre qualquer coisa, pode até me xingar, pode descer o cacete, falar palavrão, mas pelo amor de Deus, gente, aprenda uma coisa, foco, cara, discute o assunto e não o que está dentro da sua cabeça, o que você imagina, esses fantasmas que vocês criam aí, sabe? Essas coisas loucas, tipo, você está falando um assunto, o cara vem já imagina um personagem na cabeça dele, um assunto que não tem nada a ver. Eu poderia dar milhares de exemplos aqui, mas a gente já está no final, certo? Não fica para os próximos podcasts, essas
Pô,
loucuras, dessas,
boa.
sabe? Que se chega na, você sabe o que acontece com você, acontece com todo mundo. Você fala uma coisa, o cara vem já três passos para frente, sabe? De coisa que você não falou, sabe? Aquelas conclusões que não tem nada a ver com o que você está falando. Ah, isso daí
Sim.
foi porque com certeza você come carne na quinta-feira chovendo. Caralho, de onde você tirou essa conclusão, cara? De onde você tirou essa merda?
Boa.
Porra, maluco, tá falando da Previdência? Como é que você foi pra... Enfim, fiquem no assunto, né? Procurem ficar no assunto. E podem me descer o cacete, fazer o que quiser comigo. Mas vamos debater, gente. Pelo amor de Deus, vamos melhorar. Justamente para formar esses quadros novos da direita, a direita precisa se qualificar, não só intelectualmente, como moralmente, certo? Começar a
Sim.
aprender também que não é porque o cara fala que é de direita, né? Que ele tá autorizado a fazer qualquer merda, certo?
Exato,
Porque
exato.
se o cara é ladrão aqui na direita, ele continua sendo ladrão. Se ele é pedófilo, ele é pedófilo. Então você tem que banir essa gente, tirar, né? Limpar. Óbvio que não dá para fazer isso com todo mundo. O mundo sempre vai ter essas coisas. Mas não, o que não dá também é para passar a mão na cabeça. Não estou falando que se passa a mão na cabeça. Eu estou falando que a gente tem que sempre dar o exemplo moral, né? Não ficar relativizando tudo, certo? Porque senão, o que vai acontecer? A degradação moral vai continuar pela direita? Quer dizer, já não basta o que a esquerda fez, a gente vai baixar o nível pela direita? Aí não dá, né?
É, basicamente é isso. Basicamente é isso. Você falou tudo, pessoal. É, continuem a zoeira, por favor, porque a zoeira cria casca e a gente aprende a debater, a gente aprende a se defender, a discutir, a debater em alto nível, que 90% da esquerda não consegue debater em alto nível. Isso a gente tem provas e mais provas de tantos anos debatendo com a direita. Então, continuem. Porém, sejam inteligentes. Não vem com papo furado na nossa TL, pelo amor de Deus. A gente está sempre aberto à discussão, mas não vem de blá 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 para cima da gente, não.
A gente, você pode até chamar de pica-sons, certo? A gente não vai fugir,
Exato.
a gente não vai correr pro presidente e falar: me chamaram de pica-sons, seu presidente, o que você acha disso? A gente não vai fazer isso. A gente não tem o talk show para fazer isso.
Boa, boa, exatamente. Então é isso, pessoal. Lamparina, muito obrigado pela sua presença. Lembrando o pessoal aí que quiser ajudar o Podcast e a rede Podcast de podcasts, é só doar para a gente no PicPay, @podcast. É bem simples, você cria uma conta no PicPay e de cara você já ganha R$ 10. Você pode mandar esses R$ 10 para nós. Se você não acompanha, tem vários outros podcasts de direita. É só baixar o aplicativo Red Pelados, Red vermelho em inglês, Pilados, Pilados, e um sinal de exclamação. É, o aplicativo do Astronave Sonora, o pessoal do Astronave Sonora acredita na gente desde o começo e ajuda a gente na divulgação de todos os podcasts de direita. YouTube de direita, newsletters, blogs e tudo mais, eles estão agregando tudo que é de direita no Red Pilados, então baixem o aplicativo e testem. Eu terminando esse podcast, eu vou testar mais uma ferramenta deles e logo mais a gente tem, espero ter boas novidades do pessoal do Astronave Sonora. É isso, fiquem com esse episódio do Na Mesa do Boteco. A gente volta com o podcast logo logo e esperamos gravar logo logo também o Café com Leite News, uma brincadeira que a gente fez com muito legal. Infelizmente nos falta tempo para poder fazer um programa bacana de humor e tal, mas de direita, zoando toda a mídia tradicional. De novo, meu amigo Lamparina, muitíssimo obrigado pela sua presença. E é isso, pessoal. Uma boa noite.
Bom, vou dar o meu valeu aí e vou dar um salve pro Pataquada. Ele é o cara que curte os meus posts mais polêmicos, então... vou dar um abraço.
Patinho, a gente ama você, cara.
Todo mundo treta com o Pato, deixa o Pato, cara.
Pô. Não, é quem? Eu vou deixar um aviso rapidinho aqui. Se você treta com o Pato, você é um otário, tá bom? Só pra ver. Eu amo o Pato é meu amigão do coração, eu adoro esse cara. Todo o pessoal do Dexcorp, também um abraço. E um abraço para todo mundo do Twitter, pessoal dos grupos que eu participo aí. Muito obrigado pela ajuda no compartilhamento, nos curtis, nos inscrevam. Esse podcast Na Mesa do Boteco vai estar no mesmo canal do Podrecast. Então é só você ir lá no YouTube do Podrecast, você vai lá no SoundCloud, Spotify, no Google, no... Cara, todas as plataformas, no Anchor, todas as plataformas de podcast, você encontra o Podrecast Na Mesa do Boteco e o Café com Leite News, as duas edições que a gente conseguiu fazer até agora. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço para todo mundo. Até mais. Falou, meus consagrados.